É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Jovaci Peter Filho, que é mestre em Direito Penal e Criminologia e é membro fundador e vice-presidente da Academia Brasileira de Direitos Humanos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o chamado compliance. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Jovaci. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio E Paraná. E é uma alegria, uma satisfação poder colaborar com um tema que está em voga, que é um tema que não só fala do momento político do Brasil, do momento jurídico do Brasil, mas também das perspectivas sociais da qual a sociedade brasileira precisa se incorporar.
Uhum. E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o compliance?
Compliance é uma palavra que vem de uma matriz da língua inglesa, na qual to compliance, numa tradução livre, seria estar em conformidade. E aí é interessante a gente falar, porque estar em conformidade demanda sempre um complemento. Estar em conformidade em relação a quê? E aí quando a gente fala de compliance, que a gente poderia traduzir isso como integridade ou programas de integridade seriam estratégias para que instituições, sejam públicas, sejam privadas, elas determinassem políticas na qual estivessem os seus colaboradores em conformidade, tanto com as regras internas de conduta, e aí é importante que uma empresa, que um órgão público estabeleça com clareza quais são essas regras internas de conduta e, sobretudo, que também haja uma conformidade com o ambiente normativo externo. E aí, quando a gente fala em ambiente normativo externo, nós estamos falando sobre leis, sobre decretos, regulamentos, enfim. Então, compliance nada mais é, parece até uma expressão muito distante da nossa realidade, mas a gente pode trazer para a nossa realidade, é uma expressão que demanda uma conformidade, uma adequação às normas internas e externas do ambiente de negócios, sejam públicos, sejam privados.
Uhum. E doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor como que isso funciona na prática, explica para os nossos ouvintes como que esse programa é aplicado, um pouquinho mais sobre como que ele funciona mesmo na prática.
Claro, é importante também para a gente poder situar os nossos ouvintes, que eles entendam bem rapidamente como se deu o histórico de construção de todo esse discurso em torno da expressão de compliance. Não à toa essa expressão, uma expressão de matriz inglesa, de língua inglesa, porque uma das primeiras estratégias de compliance nasceu nos Estados Unidos no início do século XX, quando os Estados Unidos, então, naquele início de grande desenvolvimento das empresas, especialmente na área alimentar e na área farmacêutica, precisaram de parâmetros para desenvolvimento dos seus produtos. Então, os norte-americanos criaram a conhecida FDA, que é a Food and Drugs Act, ou seja, uma lei para regulamentação de produção alimentícia e de produção de fármacos.
Uhum.
Essa lei é de 1913, esse ato normativo. Então, é um marco importante para a regulamentação de um determinado setor. Após esse dado, nós tivemos outros grandes eventos normativos, como, por exemplo, 1913, a FDA, mas ela é de 1906, me desculpe. 1913, nós tivemos a criação do Banco Central Americano,
uhum,
que também, aproveitando todo esse desenvolvimento econômico, regulamentou todo o sistema fiscal e bancário. Então veja que a gente está no século XX num processo de regulamentação de setores. Essa regulamentação não foi tão bem sucedida, porque em 29 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores, os norte-americanos se reorganizaram, e houve um caso histórico muito interessante que todos, ou grande parte dos ouvintes, certamente já ouviu falar, que é o caso Watergate, que foi aquele grande caso de espionagem envolvendo o governo do então presidente americano Richard Nixon. Esse caso aconteceu em 1972, e só para que os ouvintes se recordem do fato histórico, o presidente Nixon ele foi acusado de ter montado um esquema de espionagem. O presidente Nixon ele estava concorrendo à reeleição à presidência americana naquele período contra o candidato George McGovern. E aí ele montou um esquema de espionagem exatamente para poder identificar quais eram as estratégias políticas do seu opositor. Esse esquema de espionagem ele veio à tona por conta de dois importantes jornalistas investigativos e ficou-se descobrindo que, além da espionagem, também o governo, a candidatura presidencial do presidente Richard Nixon recebeu muitos valores oriundos de propina que vinham de outros países como o México.
Uhum.
Esse fato histórico, Jéssica, fez com que os Estados Unidos montassem a primeira grande plataforma legal acerca do compliance e do enfrentamento à corrupção mundial, chamado de FCPA, que é o Foreign Corruption Practices Act, ou seja, Lei contra Atos de Corrupção Internacional. E aí, voltando, fiz apenas esse recorte para poder explicar para os nossos ouvintes como é que se implementa na prática um programa de integridade. Um programa de integridade, como eu havia dito, ele precisa olhar sempre para os marcos normativos. Sejam marcos normativos da própria instituição, sejam marcos normativos externos à instituição, mas que estão presentes no ambiente de negócios que ela efetivamente atua. Então, se nós formos pensar em passos, para que isso fique bem claro, o primeiro passo, o que eu diria de passo ou marco zero, uhum, é uma tomada de decisão. O gestor, seja ele público, seja ele privado, ele precisa ter uma tomada de decisão íntima e verdadeira. Ele precisa efetivamente estar empenhado e engajado na implementação desse programa. Isso parece ser algo até, de certa forma, esotérico, mas não é. Porque é necessário, e a gente vai falar um pouco mais à frente, que um dos pilares de um programa de compliance efetivo é o comprometimento da alta gestão.
Sim.
É o que os americanos chamam de tone of the top, ou seja, é o tom do topo. Se não há um tom ditado pelo topo, nós não podemos exigir que aqueles trabalhadores, que aqueles colaboradores que estão na base da estrutura, ajam de forma desconexa com aquilo que o topo determina. Portanto, é fundamental que haja o comprometimento e a adesão verdadeira do topo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que haja um diagnóstico de risco dessa atividade. Então, a gente tem vários tipos de empresas que atuam em várias áreas. Nós temos vários tipos de entidades públicas que exploram vários setores. É muito difícil a gente falar de um compliance geral. É claro que existem, como qualquer outra atividade, conceitos gerais.
Uhum.
Mas para que isso possa ganhar vida e ter efetividade, é fundamental que a gente conheça com mais particularidade qual é o campo que aquele determinado setor, que aquela determinada empresa ou que aquele determinado órgão efetivamente está explorando. Então, o segundo passo é se fazer um diagnóstico dos riscos inerentes àquela atividade. Vamos pegar um exemplo. Eu falava com vocês há pouco daquela lei americana do início do século XX para que pudesse regulamentar o setor de alimentos e o setor de produção de produtos farmacêuticos, de fármacos. Então, uma empresa farmacêutica, ela está vinculada ao Ministério da Saúde e, portanto, ela está dentro de um mercado altamente regulado. Se eu quero me estabelecer nesse campo, eu preciso entender muito bem não só os riscos da produção da minha atividade, porque eu estou trabalhando com produtos químicos,
uhum,
então eu estou trabalhando efetivamente com produtos que podem levar a uma lesão às pessoas ou que podem não entregar o resultado que eles prometem. Então eu tenho uma preocupação operacional do meu campo de atividade, mas eu tenho uma preocupação quanto às regulamentações que o próprio Estado estabelece para que aquela atuação aconteça. Então, veja, eu tenho um cenário de risco que é próprio do setor farmacêutico e que ele não vai ser idêntico ao cenário de risco que é próprio do setor, por exemplo, de obras públicas, o setor de engenharia. Eu tenho riscos inerentes a um determinado setor que são distintos a outros. Mas, em contrapartida, eu tenho situações como, por exemplo, risco de corrupção. O risco de corrupção, que é um risco onde está se envolvendo aí uma relação ilegal entre pessoas do setor privado e pessoas do setor público, que podem ser comuns, tanto à iniciativa do setor farmacêutico quanto à iniciativa do setor de obras pesadas. Então, esse seria o segundo passo. O terceiro passo, a partir do momento em que se faz um diagnóstico dos riscos, é efetivamente a modulação, a montagem, o desenho das políticas de compliance, das políticas de conformidade. E é importante que todo e qualquer programa de conformidade, seja um programa dedicado a uma grande empresa, a uma multinacional, ou um programa dedicado a pequenas e microempresas, e acredito que muitos pequenos e microempresários também estejam nos ouvindo, e o compliance também é aplicado para você, micro e pequeno empresário. Claro que dentro das suas particularidades e dentro da complexidade do seu negócio, mas esse último passo para a definição das políticas é fundamental. E quais são as diretrizes que norteiam esse terceiro passo? São basicamente três. As capacidades de monitorar, de detectar e de mitigar os riscos. A gente tem acompanhado no noticiário, quase que diário, esses grandes empresários que estão envolvidos nas grandes operações policiais que estão em curso no Brasil. Muitos desses empresários são dirigentes de empresas que possuem ou em algum momento possuíam departamentos de compliance. E aí a pergunta que fica, mas por que estão sendo responsabilizados? Porque não basta a existência do departamento, não basta a capacidade de monitorar os riscos. É fundamental que o monitoramento ele seja seguido da detecção e, mais ainda, de uma política proativa de mitigação ou de intervenção nesses mesmos riscos.
Interessante. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os benefícios para a empresa que adota o compliance. O que dá para a gente destacar sobre isso?
Dentre uma série de pontos que a gente poderia conversar agora, eu acho que os mais importantes, quando a gente pensa nos principais objetivos que levam a uma organização, e eu vou usar aqui organização como gênero, podendo ela tanto ser aplicada a organizações da iniciativa pública quanto privada, são, por exemplo, a maior transparência das suas atividades, e isso é um clamor social. A sociedade clama, e não só por maior transparência do serviço público, mas também por uma maior transparência da iniciativa privada. Ou seja, há uma demanda por credibilidade. E uma empresa que se coloca em curso de uma implementação efetiva e franca de um programa de compliance, ela está dialogando com esse novo cenário social de um consumidor, de um cliente, de um cidadão muito mais interventor do que foi alguns anos atrás. Então, a gente está falando, além de transparência, de credibilidade, de melhoria do ambiente de negócio. Porque ambientes de negócios mais previsíveis são ambientes de negócio cujas regras do jogo elas são conhecidas previamente. É mais ou menos como a gente falar sobre Copa do Mundo, que está aqui na iminência da gente ingressar num dos maiores eventos esportivos do mundo. Todas as regras que vão estar ali ditando aquele jogo são regras pré-estabelecidas ao início do jogo. Não fosse assim, nós não teríamos segurança nenhuma de poder torcer para um determinado país sem ter a garantia de que o juiz que vai estar ali mediando aquele jogo, ele está mediando mediante regras que são previamente estabelecidas. Então, essa segurança, que é uma consequência da melhoria do ambiente de negócios, também é um dos objetivos principais de um efetivo programa de compliance. E aí, fechando com a pergunta que você me faz, quais seriam os benefícios? Ou seja, diante de uma melhoria do ambiente de negócios, diante de uma maior transparência, diante de uma maior credibilidade, Sem dúvida nenhuma, os benefícios são o aumento da confiança da cadeia produtiva, porque se eu produzo produtos ou serviços que são de uma produção clara, consistente e cuja credibilidade do meu trabalho é credenciado pelos meus destinatários, sem dúvida nenhuma eu tenho um aumento de confiança. E quando a gente fala em aumento de confiança, Jéssica, a gente está falando sobre alguma coisa que se conecta muito com o nosso momento político nacional.
Uhum.
Nós estamos vendo uma escassez de participação política, eu costumo dizer nas minhas falas, uma aridez política sobre a perspectiva do eleitor muito grande, um eleitor muito descrente nas mudanças, um eleitor pouco participativo, de certa forma até passivo. É um sentimento quase que de letargia que está nos tomando.
O eleitor que perdeu a fé, né, doutor?
Exatamente. E por quê? E aí essa perda da fé é muito a consequência.
Uhum.
Esse fato da gente não crer num horizonte diferente é muito a consequência. Se a gente for até a causa, por que que nós perdemos essa fé? Pelo fato de termos perdido a credibilidade na mudança.
Uhum.
Porque nós estamos num mundo em franca mudança, e mudanças muito rápidas. Se nós formos pegar um mundo que é ditado pela tecnologia numa franca alteração, as pessoas precisam acreditar que essas mudanças, que são tão constantes do plano tecnológico, também vão se situar sob o ponto de vista social. Então, quando a gente fala em aumento de credibilidade, Jéssica, e aí fazendo essa conversa com o campo político, é fundamental que a gente também tenha um ganho maior de reputação. Porque quando a gente fala de uma candidatura, quando a gente fala sobre o nome social de uma empresa, quando a gente fala sobre a respeitabilidade de um governo, seja ele federal, estadual ou municipal, nós estamos falando de reputação, de ganho reputacional. Pouco mais de uma semana atrás, o Ministério da Agricultura, ele promulgou uma portaria onde ele estabelece a obrigatoriedade de programas de compliance para toda e qualquer empresa que queira concorrer em licitações daquela secretaria, daquele ministério, uhum. Ministério da Agricultura, para que essas empresas pudessem demonstrar que elas são empresas maduras para gerenciar verbas públicas. Isso vai resolver o problema? Claro que não, mas é um começo. É um embrião que foi plantado. Então, dentre esses benefícios, como eu mencionei, o ganho de confiança, o ganho reputacional, a blindagem contra desvios, porque esse também é um outro fator de desesperança muito grande no cidadão brasileiro, no consumidor, no cliente, enfim, que é esse cenário quase que pulverizado de corrupção que nós temos no Brasil, que alguns estudiosos chamam de corrupção endêmica.
Uhum.
Como é que nós podemos efetivamente ter um enfrentamento franco, cidadão e responsável a esse tema? Atacando as causas e não só as queixas do problema.
Uhum.
Porque a endemia da corrupção é uma queixa, é uma constatação. A causa disso está exatamente na fragilidade dos nossos controles. E um programa de compliance tem como finalidade atuar exatamente nos controles para que os controles possam evitar que esses atos possam ou venham à tona em determinadas corporações.
Uhum. E, doutor, aproveitando que a gente está falando um pouquinho para os nossos ouvintes, usando esses exemplos do processo eleitoral, da democracia, desse nosso meio político, né? E queria pedir para o senhor explicar para a gente se o compliance pode ser aplicado também ao sistema eleitoral e como que isso funcionaria.
Pode sim, e o momento é oportuno para a gente discutir esse tema. Primeiro porque já vem sendo discutido, especialmente no Senado, há um projeto de lei de autoria do senador Anastasia tramitando no Senado Federal, no Congresso Nacional, acerca desse tema de regulamentação de regras claras sobre compliance eleitoral, ou seja, compliance voltado para partidos políticos. Há uma discussão muito grande se o compliance que hoje ele é muito aplicado na iniciativa privada, ele poderia ser, da forma como é implementado, ser também aplicado a partidos políticos. Eu acho que a gente precisa fazer alguns ajustes, porque apesar dos partidos políticos serem pessoas jurídicas, classificadas como de direito privado, eles têm finalidades que são muito próprias a eles. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de terem essas finalidades, que são finalidades públicas e ligadas diretamente à realização do princípio democrático e republicano, mais ainda faz com que esses partidos sejam guiados pelas diretrizes de um programa de compliance efetivo. Então, só para a gente se situar em debates que são altamente recentes e que vão fazer parte do nosso cotidiano eleitoral de 2018. Hoje a gente fala muito sobre as dificuldades do financiamento eleitoral. Com a proibição da doação eleitoral por parte de pessoas jurídicas e sabendo que os custos de uma campanha política são muito altos, caberá aos candidatos e aos partidos, dentro das regras do jogo, tentar criar estratégias que permitam a eles, de forma legal, a capitalização de recursos para o desenvolvimento da campanha, para o pagamento dos custos de campanha, mas, sobretudo, que façam isso de forma clara, porque partidos e candidatos estão testados pelo seu eleitorado como nunca antes tiveram. Então, apesar da gente ter falado da letargia do eleitor, o eleitor ele não se manifesta, mas ele observa. É um eleitor atento, que ele precisa de ter essa certeza de que aquele candidato, de que aquela plataforma são candidatos e plataformas na qual ele pode empenhar o voto, porque hoje o voto, o eleitor entendeu o poder que ele tem no processo decisório, mas ele precisa de ter essa contrapartida por parte dos partidos. E eu costumo dizer o seguinte: o bom gestor precisa ser bom gestor antes de começar a gerenciar a máquina pública ou o mandato parlamentar que ele tem. A prova da boa gestão precisa começar já na sua organização da pré-candidatura e do próprio processo eleitoral. Então, financiamento eleitoral, mecanismos de crowdfunding, que tem se falado muito, que é a chamada vaquinha eleitoral. Então, o TSE tem modulado regras, isso é muito novo. Então, é importante a gente observar como esses movimentos vão acontecer. O uso adequado das redes sociais, talvez nós vamos observar pela primeira vez na história do Brasil o uso das redes sociais como forma de potencializar uma candidatura. Óbvio que nós tínhamos já o uso das redes, mas não com a força que elas ganharam. Hoje, todos os eleitores praticamente têm acesso direto e o candidato conversa diretamente com o eleitor. Isso é muito importante, a gente poder propiciar uma conversa que seja uma conversa íntegra, ética e respeitosa, não só para com os seus eleitores, mas para com os seus opositores. Um outro ponto, Jéssica, que certamente diz respeito a compliance e processo eleitoral, é o tema das fake news. A gente sabe que isso, historicamente, vem acontecendo como prática, vem influenciando negativamente resultados eleitorais. Dentro de uma perspectiva de compliance, é um compromisso do candidato e um compromisso do seu grupo político
combater isso.
Jogar dentro da lealdade, dentro das regras do jogo. Nós não vamos conseguir frear todas as ações de fake news se, aí voltamos a falar, se o tom do topo, se aqueles que coordenam as campanhas não forem os primeiros garantidores da aplicação da ordem, da aplicação da lei.
Bem interessante, doutor. E, doutor, voltando um pouquinho para a questão do compliance aplicado às empresas, né, iniciativa privada, queria pedir para o senhor passar algumas recomendações para os nossos ouvintes que, porventura, são gestores e desejam implementar um programa de compliance nas suas empresas, para que haja efetivamente uma conduta anticorrupção no ambiente empresarial. E até como o senhor citou, é interessante a gente saber que o compliance também pode ser aplicado nas pequenas empresas, nas microempresas, né? Dá alguns conselhos para os nossos ouvintes sobre isso.
Eu vou rapidamente apresentar. Vamos imaginar que nós estamos aqui dentro de um desenho. 10 pilares normalmente são colocados como pilares para o desenvolvimento de um programa de compliance efetivo. Nem sempre esses 10 pilares são indispensáveis, para determinadas áreas, mas eles são boas diretrizes.
Uhum.
Então, o primeiro pilar, que é um pilar, esse sim, indispensável para qualquer modelo, seja de grande ou de pequena empresa, de micro, de multinacional, é o comprometimento da alta gestão. Então, esse dado é fundamental, é aquilo que nós falávamos, é o nosso ponto de partida, é uma decisão autônoma, verdadeira e franca. O segundo pilar é a existência de um código de ética ou de conduta. Muito tem se falado sobre ética pública. E é importantíssimo que a empresa, porque às vezes as pessoas, Jéssica, acreditam o seguinte, a ética é algum pressuposto, todo mundo tem que agir com ética. Não é bem assim, não é um pressuposto. Muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito, até para que ele possa ser incorporado. Quando a gente fala de compliance, nós estamos falando de cultura. E a cultura, ela precisa ser modulada de uma forma gradativa. Não são grandes rupturas que vão fazer esse processo de implementação de programas de compliance serem efetivados na prática. Mas são ações que vão se perpetuando ao longo do tempo. Então, a existência de um código de ética onde essa organização apresenta com clareza aos seus colaboradores e aos terceiros que com ela negociam, que com ela trabalham, que são chamados de stakeholders, ou seja, toda a cadeia que com ela atua, quais são as diretrizes que demarcam os campos de atuação daquela organização. O terceiro pilar seria uma análise do perfil de risco. E essa análise de perfil de risco, ela é uma análise dinâmica, não é uma análise estática.
Uhum.
Eu não vou fazer uma análise de perfil de risco uma vez a cada 10 anos. Eu vou fazer uma análise de perfil de risco periodicamente, até porque uma atividade é periódica. A quarta, a estruturação das políticas de compliance, que são todas aquelas políticas que precisam ser expressamente declaradas e que vai se ligar ao nosso quinto pilar, que são treinamentos contínuos. De nada adianta que a alta direção da empresa tenha controle e tenha contato com as políticas se o restante da organização sequer tem noção. Então, treinamentos contínuos também são um pilar. Sexto pilar, controles internos. Nós precisamos ter controles internos, que seja por meio de uma planilha.
Uhum.
Às vezes as pessoas acham que fazer controles é alguma coisa que precisa de auditoria. Isso, não, uma planilha. Eu, por exemplo, tive possibilidade de conversar com um pré-candidato nesses dias, ele me falava o seguinte, como é que eu asseguro que as doações de pessoa física que eventualmente venham e são permitidas na minha campanha sejam doações efetivamente idôneas? É muito difícil que um candidato, com todas as preocupações que ele tem de campanha, ele possa ter o conhecimento da origem de absolutamente tudo que chega a ele.
Sim.
Agora, ele pode sim fazer um gesto que parece singelo, mas demonstra uma grande e boa intenção. Apresentar um formulário na qual a pessoa que o subscreve se responsabiliza pela legalidade dos valores que estão sendo doados. Isso parece singelo, mas isso é uma demonstração clara do compromisso daquele candidato com a legalidade dos valores que ele recebe. Isso é uma estratégia de compliance. Simples, simples. Mas em algum momento as pessoas têm que parar para fazer isso.
Uhum.
Então isso é um controle interno. Sétimo, canal de denúncia. As pessoas precisam ter um canal de denúncia onde elas voluntariamente e de preferência não identificadas possam se expressar. Oitavo, investigações internas. Nono, due diligence. Traduzindo isso, due diligence nada mais é do que verificação dos terceiros, que é esse formulário que eu sugeri que fosse feito. Quem são as pessoas que negociam comigo? Quais são as origens dos bens dela? Eu preciso ter um despertar sobre isso. E por último, para algumas empresas, políticas e procedimentos de busca e apreensão. Então vamos imaginar, algum órgão de fiscalização, polícia, receita, vai até a minha empresa e quer uma documentação. Quem atende? Com qual informação? Isso parece, às vezes o fiscal ele sai de lá com uma dúvida, não porque não foi entregue documento, mas é porque ele sequer foi atendido. Porque as pessoas ficam, e é aquela coisa, por que da desconfiança? Vamos então pensar nessas políticas antes que esses expedientes aconteçam. Então, Jéssica, eu acho que existe uma série de procedimentos que são muito mais simples do que se parece e que dão um resultado, sem dúvida nenhuma, de segurança ao gestor e de credibilidade à própria gestão.
Muito legal, doutor. Doutor Jovassi, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha, muito pouco para a gente discutir um assunto tão complexo, né? E tão interessante como a questão do compliance, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
A gratidão é minha, fico à disposição, espero que tenha despertado ao menos a curiosidade de muitas pessoas que ainda não conheciam e certamente esse discurso precisa e vai avançar muito no Brasil. Um abraço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!